assistir. Essa conversa me interessa. Não tenha pressa e escute. Essa conversa me interessa.
Amigos da Rede dos Votos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 335. Vou conversar hoje com Graça Freire. Graça Freire, deixa eu contar um pouquinho da história dessa pauta, desta entrevista. Estávamos na festa do Dia do Voluntário aqui na Sociedade da Assistência aos Cegos, dia 5 de dezembro. Eu era o cerimonialista, aliás, fui o cerimonialista desse evento. E a Graça participou como uma das novas voluntárias da instituição. E ao final de toda a festa e tudo, ela pediu para tirar uma foto comigo, me achou simpático, talvez, uma pessoa educada. A primeira impressão é que fica, né, Graça? E tiramos a foto, e depois eu conversando com a Silvia, nossa parceira aqui de gravação, ela me contou outras coisas bem interessantes, que serão colocadas nessa conversa com a Graça Freire. Tudo bem, Graça? Seja bem-vinda ao programa Conversa que Interessa.
É, realmente, eu estive na festa dos voluntários. Eu sou recente, trabalho aqui como voluntária nas quarta-feiras e assisti a primeira festinha e foi muito emocionante. Gostei bastante, achei tudo muito bonito, lindo eles dançando para a gente. Eles, quando eu me refiro, são as pessoas deficientes visual. E na hora para a gente relaxar, eu pedi realmente para bater uma foto com o Paulo, porque ele é uma pessoa marcante. E aqui eu estou para conversar com ele um pouquinho e espero que eu alcance o que ele está desejando, querendo saber sobre a minha história.
Graça, vamos falar então um pouquinho sobre a sua história profissional. Qual a sua profissão, que você andou fazendo pela sua vida?
Eu sou policial civil, trabalhei na Secretaria de Segurança do Estado do Ceará por 30 anos. Hoje sou aposentada e eu exerci o cargo de investigadora. Uma profissão muito árdua, mas que eu abracei com muita responsabilidade e com muita dedicação.
Foi fácil escolher essa carreira de investigadora da Polícia Civil? Pai, namorado, marido, sei lá, alguma pessoa tentou interferir na sua escolha?
De início, sim, a minha mãe. Mas eu entrei, já era casada, porque realmente eu posso até dizer, não sei, que tudo meu foi muito precoce. Eu casei muito nova e quando houve o primeiro concurso no estado do Ceará para a Polícia Civil, porque geralmente entravam, não eram concursados. E eu era casada, repito, e eu disse para o meu marido que gostaria de fazer. E ele, menina, vai criar os teus filhos, eu já sustento a casa, acredito que você já é bem sucedida com o marido que tem. E eu digo, não, são quantas vagas? E ele falou, são tantas vagas em todo o estado do Ceará. Eu digo, então, diminui uma, porque uma é minha. E eu comecei a estudar 6 meses antes da inscrição do concurso e realmente tirei o primeiro lugar. No estado do Ceará, eu tirei o primeiro lugar, a vaga estava garantida, logo assumi. Encontrei muitas dificuldades dentro da profissão, como eu já falei, não é fácil. Até mesmo quando a gente entra com um ideal de fazer polícia à maneira da gente. E nunca é o que a gente pensa, nunca é como você gostaria de fazer. Mas eu enfrentei muitas barreiras, muitas dificuldades dentro da profissão para ser o que eu acho que eu fui, para fazer o que realmente eu gostaria de fazer. E não é fácil lutar com o público, com pessoas sofridas. Eu não gosto de usar o nome pessoas sofridas, menos favorecidas, porque o mundo, eu não sei porque, por alguma consequência, o mundo o levou para o submundo do crime. E, graças a Deus, eu posso dizer que fui bem-sucedida na minha profissão.
E a Polícia Civil do Ceará agradece, né, por ter tido uma investigadora do seu quilate. Ô, Graça, a gente está no ano 2013, se fala muito em Fortaleza com violência, lá não só Fortaleza, o Brasil, o mundo, né? Não se faz mais hoje coisa que se fazia antigamente, por causa da violência. A população cresceu do mundo, enfim, outras questões são colocadas nas discussões que são sempre feitas nos seminários sobre violência. A sua época tinha muita diferença da época de hoje, ou seja, aquela pessoa que estava no mundo do crime, no submundo do crime, ela chegou lá pelos mesmos meios que hoje continuam chegando as pessoas, ou não? Havia diferença?
Havia diferença, sim. Realmente a violência aumentou. O tipo de crimes também, porque na minha época era mais fácil se trabalhar, porque se trabalhava muito com briga de vizinho, marido e mulher, porque eu trabalhei em todas as delegacias, em todas as especialidades, até em combate às drogas, e era bem menor a violência, e era bem, eu digo até assim, bem mais inocente, bem mais primária. E era fácil de trabalhar comparando com hoje. Eu acho que hoje eu não sei se eu saberia mais e teria mais aquela garra que eu tive quando eu lutei 30 anos. Porque eu chegava a mandar buscar, chamar alguma pessoa, algum delinquente, algum danadinho, alguma pessoa trabalhosa, eu só mandava recado. E eles chegavam, a pessoa chegava... E às vezes dizia, eu só vim, só obedeci o recado, o chamado, porque foi a senhora que mandou chamar. Às vezes eram pessoas consideradas barra pesada. Hoje eu tenho certeza que se eu mandasse um recado, eu não seria atendida. Porque a violência é realmente muito grande. Não me refiro só no nosso estado, como você falou. Em todo o nosso país, eu acho que em todo o mundo, está faltando muito Deus no coração dos homens.
Bom, a gente teria um programa, aliás, vários programas para falar com a Graça Policial Civil. Mas nós vamos tratar de outros assuntos ainda hoje. E eu quero fazer uma pergunta boba. Posso fazer uma pergunta boba? O policial civil aposentado, ele continua tendo o direito de andar com a sua arma?
Eu nem vou te responder assim, com precisão, porque tudo mudou depois que eu me aposentei. Eu me afastei totalmente da instituição. Mas ainda hoje eu tenho a minha arma em casa e a minha carteira. Só que eu não uso nem a carteira, lógico, e nem a arma. São guardadas, porque eu não sou policial civil, mas na ativa. Então, não tenho por que usar desses direitos.
Até que não foi tão boba na minha pergunta, deu para esclarecer o ouvinte, né? E ainda bem que ela não está com a arma aqui. Ô, Graça, mas vamos ligar agora a sua vida e a sua presença aqui na Sociedade das Ciências aos Cegos com a cegueira. Você me falou em off que você tem vivências na sua família com uma pessoa cega. Fala um pouquinho sobre aquela história que você estava me falando.
Eu sou neta de cego, que chegou com 18 anos e ele teve que parar de trabalhar, era agricultor e começou a pedir esmolas e foi juntando as suas moedinhas e conseguiu crescer através da sua força de vontade, de aceitar, que foi o que eu achei mais importante. Quando minha mãe contava a história, era a aceitação do meu avô, nunca reclamou por ter cegado. E nessas andanças, pedindo esmola, ele chegou numa casa encontrou várias moças em uma sala juntamente com o pai, e o pai ofereceu uma delas para casar. E ele casou com uma delas. Então, ele dispensou o guia que ele tinha, e essa moça já passou a andar com meu avô. E juntamente com ela, eles cresceram, construíram família, e ele chegou a curtir todos os netos dele. E, na verdade, é que com suas moedinhas, com sua força de vontade e a sua aceitação, ele faleceu, mas ele deixou uma boa herança para cada filho. E ele é um homem, ainda hoje, muito conhecido como um grande cego, como chamavam na minha terra natal.
Você esqueceu um detalhe importante de como é que ele fez a escolha da moça com quem ele queria casar.
Ah, bem interessante. Quando ele chegou nessa casa, estava na sala o pai, como eu já falei, com várias moças na sala. E esse senhor mandou que ele escolhesse uma dessas moças pela voz, lógico. Ele não gostou de nenhuma. E tinha uma na cozinha que falou. Quando falou, ele respondeu que gostou daquela voz que estava lá dentro. E eles casaram e foram realmente bem felizes. E hoje, a gente, eu posso até dizer que nós devemos muito, muito. Nós, eu me refiro toda a nossa família, os netos, que são muitos ainda. A gente tem muita saudade do momento da nossa infância. Quando a gente ia passar férias com ele, era uma dedicação muito grande. Até bem interessante, Paulo, era bem magrinha. Aí, quando a gente chegava nas férias, faziam aquela fila para tomar a benção, meu avô, sabe? E o que que acontece? Ele pegava no braço de todos. Quando chegava em mim, ele dizia, minha filha ainda continua magrinha? E ele mandava ter um cuidado todo especial comigo. A primeira alimentação era o leite mugido, às 5 horas da manhã. Ai, como eu detestava o leite mugido. Aí eu sei que sempre ele perguntava se eu já tinha me alimentado e se eu estava melhorando de peso, isso no período de férias. Quando a gente saía, a fila de novo para tomar a benção, agradecer as férias. E quando chegava em mim, ele pegava no meu braço e ele dizia assim, engordou um pouquinho. Eu sinto saudades. E tem mais, ele andava a cavalo, sozinho. Esse cavalo era o guia dele, eu acho, que só tinha esse cavalo. E o cavalo levava para a cidade e voltava para a fazenda, só ele e o cavalo. E a gente sentada no alpendre, o que mais chamava atenção, todo cavaleiro que passava, ele conhecia quem ia pelo galope do animal. E assim a história do meu avô, se eu fosse contar, levaria tarde ou um dia.
Que bacana, somente o programa Conversa que Interessa, né? Traz essa oportunidade de a gente ouvir histórias belas, como essa que você acabou de contar, Graça. Você conviveu com uma pessoa cega, percebeu desde criança e juventude todo o seu crescimento, que é possível, plenamente possível, o relacionamento humano entre as pessoas, independentemente do tipo de deficiência que elas tenham. E talvez o seu filho, né? Enfim, você teve um filho que também teve interesse em fazer algo pelas pessoas com deficiências visuais. Vamos falar um pouquinho sobre isto?
Exatamente, um filho jovem. Vou ressaltar que a gente mora próximo ao Instituto dos Cegos. E no período da tarde, ele tinha que vir todo dia para o Instituto dos Cegos, atravessar os deficientes na nossa famosa e perigosa Bezerra de Menezes. Eu considero um trabalho voluntário, mas que esse trabalho, Paulo, era somente para ele, os ceguinhos e Deus. Ele já é falecido há 14 anos e eu senti muita vontade de vir aqui no Instituto dos Cegos buscar os deficientes visuais que ele atravessava. Ele contava histórias bem interessantes, que tinha alguns que davam trabalho, trabalho aspas, porque para ele era um prazer. Aqui em frente tem um restaurante, um barzinho, uma lanchonetezinha. E tinha uns que gostavam de ficar tomando uma cervejinha com sua referida namorada, que eles namoram muito, né? E ele ficava sentado esperando. Então, quando ele, eu vou usar o termo, quando eles estavam no ponto, como ele chegava e me contava, aí eles, ei, vocês já estão no ponto, já começaram a brigar, vambora, vou deixar vocês na parada do ônibus, dentro do ônibus, e vão para casa que eu preciso me arrumar, que eu vou para a minha faculdade. E assim era o trabalho dele todo dia. E isso para mim foi e ainda é muito gratificante eu saber que o meu filho também sabia e valorizava e viu o quanto era importante auxiliar quem precisava. E ele às vezes até brincava comigo, ele dizia assim, mãe, a senhora não foi guia do seu avô? Pois então, eu sou guia de vários ceguinhos, só que ele nunca chegou até aqui em busca de fazer esse trabalho. Repito, ele fazia somente para eles e para Deus. No começo ele encontrava rejeição, porque tinha uns que não aceitavam, que dizia que sabia atravessar só. E ele usava até um termo muito dele. Ele dizia assim, bora macho, deixa de conversa, eu quero te levar. E levava realmente. Aí foi quando aconteceu, há 14 anos atrás, ele faleceu. E eu senti vontade, repito, de vir procurar, mas como eu não tinha nenhum vínculo, né, com vocês aqui no Instituto Cegos, eu ficava sempre, ainda hoje eu olho, será aquele? Porque tem uns já bem mais maduros aqui ainda. Será aquele? Eu sentia muita vontade, porque eu acredito que eles sentiram falta daquele rapaz que todo dia, nem se identificava, atravessava a Bezerra de Menezes. E eu senti uma vontade imensa de dizer por que ele desapareceu. Aí com 14 anos atrás, eu estou aqui trabalhando como voluntária e foi exatamente na semana que ele ia completar 14 anos de falecido. Eu cheguei aqui através de um anúncio que encontrei no jornal da cidade, não sei qual foi o jornal, e vim rapidinho para pegar uma vaga, cheguei aqui, já estava toda preenchida, mas a assistente social, Cláudia, ela viu o quanto eu queria, o quanto eu estava realmente interessada, e botou um asteriscozinho na minha ficha. Um pouco tempo depois, a Silvia, com quem eu trabalho diretamente, telefonou para minha casa e disse que havia uma desistência e que eu vi muito feliz. Eu não sei se foi enviado... Por Deus foi enviado. Agora eu acho que teve o toque do meu filho, que eu considero um anjo.
E até em respeito a ele, né, que fazia esse trabalho de forma anônima, mas com muito amor, a gente não vai citar Deus nesse momento. Relembra, né, o nome desse querido irmão nosso em Cristo, seu filho. E vamos procurar resgatar um pouco, vamos falar com alguns deficientes da época, né, para saber... Se a gente consegue identificar um ou outro para dar aquele abraço, né? Como se fosse seu filho abraçando. Olha, são coisas que a gente pensa que não existem no mundo, na vida, na nossa sociedade, mas existem sim, né? Pessoas que diariamente estão lá a serviço do próximo e a serviço de Deus. Muito bacana. Conversa que interessa, mais uma vez, te parabéns por revelar essas histórias. Ô, Graça Freire, me fala uma coisa, você está lendo aqui no livro falado, já começou o seu trabalho, você pensa em expandir esse seu trabalho de voluntária aqui da SAC para outros setores, para outras atividades?
Ah, sim. Eu já falei até para a Silvia que eu estou aqui para tudo. Eu até brinquei para ela que só não topava fazer o papel de limpeza como faxina, porque eu tenho problema de escoliose e não posso fazer esse trabalho. Que é pesado, mas eu estou aqui, Paulo, para tudo. Porque é com muito prazer, com muita satisfação que eu entrei depois de 14 anos aqui.
E aceitou de imediato o nosso convite, né, para participar dessa entrevista no Conversa que Interessa. As pessoas, geralmente, elas fogem um pouco dos microfones, né, das luzes, das câmeras, né, Silvia? Mas a Graça não, ela acho que confiou tanto em mim quanto na Silvia, quanto no trabalho que é feito aqui na SAC. E veio participar e veio engrandecer, enriquecer, né, o Conversa que Interessa. já nesse mês de dezembro, já no fechar das cortinas do ano de 2013. A gente aproveita até para desejar, Graça, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para você, para sua família, para todos os seus que estão aqui na Terra, que já voltaram lá para junto de Deus. E deixamos o microfone para que você coloque alguma mensagem também, que nesse momento esteja palpitando aí na sua mente e no seu coração.
Primeiramente, agradecer a Deus, realmente, por eu estar aqui com vocês. E segundo, desejar um Feliz Natal a todos vocês que fazem parte do Instituto dos Cegos, que é como a gente conhece mesmo no termo popular, é Instituto dos Cegos. E desejar um Feliz Natal e que no próximo ano eu não esteja aqui só lendo, além da leitura, apareça mais alguma coisa para que eu possa oferecer a esta casa. E que hoje é meu último dia aqui e eu já estou com saudade, Silvio. Já estou esperando que chegue a hora de retornar. E repito mais uma vez um Feliz Natal, que 2014 seja um ano com mais paz, com mais luz, não só para o grupo que eu estou me referindo aqui, mas para toda a humanidade em si, que está precisando de muito Deus no nosso coração.
Assim seja, amém. Eu finalizo com a frase de Helen Keller, né, uma grande pessoa que viveu no mundo com deficiência visual e auditiva, mas que se tornou uma palestrante, se tornou uma pessoa de muita intelectualidade, que citou certa vez a seguinte frase: a única pessoa verdadeiramente cega na época do Natal é aquela que não tem o Natal em seu coração. Então, agradeço mais uma vez a Graça, a Freire, a Silvia, ao Alexandre, à Sociedade das Ciências aos Cegos e a vocês, ouvintes, que nos mantêm firmes e fortes no projeto Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox. Até o nosso próximo bate-papo.
Rádio Dos Vox. Há 10 anos no seu coração.